Alô, alô, pessoal! Estamos de volta. Ou melhor, nós não nos fomos, andámos aí um bocadinho sem tempo, super ocupadas. É só para dizer que este episódio foi gravado já há algum tempo atrás, não me lembro em que dia, mas só conseguimos mesmo postá-lo agora. Espero que gostem.
Bem-vinda ao Perfeitamente Imperfeitas. Eu sou a Vivian.
E eu sou a Gisela. E se tu também és uma mulher cheia de dúvidas, ânsias e desejos ocultos, então este podcast é para ti.
Todas as semanas vamos trazer temas sobre preconceito, machismo, maternidade e desmistificar tudo aquilo que nos foi ensinado enquanto mulheres.
E não te preocupes por seres imperfeita. Ser imperfeita é uma arte e exige coragem.
Meio clichê, né? Mas verdade.
Inscreve-te no nosso podcast para não perderes nenhum episódio.
Hoje a gente vai falar de empreendedorismo com uma super empreendedora portuguesa maravilhosa, a Cláudia.
Que eu sou super. Somos super fãs, não é?
Super fãs.
Super, super fãs dela.
A gente vai falar dos desafios de empreender.
Estrangeiro.
É, já é difícil empreender no nosso país, quando a gente vive no nosso país. Então, no
Sim.
estrangeiro, conversar um pouco dessas experiências, né? Que nós as três passamos por elas, caminhos diferentes, mas com muitos pontos em comum.
Sim. A Cláudia é fundadora da The Power of Your Words. A
Uhum.
Cláudia ensina profissionais, empreendedores, coaches também, não é, Cláudia?
Verdade, formação e coaching.
Coaches. O poder da palavra, ou seja, a forma de comunicação. Cláudia, podes falar um bocadinho mais sobre ti?
Posso, sou portuguesa, mas estou já há muitos, muitos anos na Bélgica e confesso que sempre trabalhei a nível muito internacional. Portanto, trabalhei sempre com organizações pelo mundo afora, muito nos Estados Unidos, mas também Europa, Médio Oriente, que é algo também é uma área que ainda trabalho muito. Trabalhei sempre muito em comunicação, portanto, é a minha área, sempre foi uma grande paixão. Mas confesso que prefiro dar formação e trabalhar com as pessoas um a um, porque sempre foi uma paixão minha. Os tópicos normalmente que mais me pedem em comunicação há muito o apresentar, não é? As pessoas precisam muito da apresentação, o feedback também é algo que pedem muito. E depois tem muitos outros temas, mas que estão ligados à motivação e à liderança. Portanto, são coisas que vai mais para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento humano, mas que está também ligado à comunicação, porque eu digo sempre que primeiro somos nós e depois é que vêm as palavras, não conseguimos ter um sem o outro. E confesso que foi mesmo por paixão. Tinha, como muitas pessoas, trabalhava no mundo corporativo, mas sonhava muito em fazer os meus próprios projetos, em ter essa liberdade. E lancei-me há uns anos atrás, com os seus desafios, como qualquer pessoa em empreendedorismo, portanto, nunca vou vender o sonho da facilidade, porque acho que tem que ser também com paixão. Buscar os desafios. Portanto, nunca vou dizer às pessoas, sim, vão ser empreendedores. Acho que tem que ser mesmo por paixão para se fazer isto.
E quais são os maiores desafios que tens enfrentado ao ser uma empreendedora no estrangeiro, principalmente? Não sei se o facto de seres portuguesa tem alguma influência nos teus trabalhos, nos teus contratos, no acesso a clientes ou para ti seria igual se estivesse cá em Portugal. Como é que é para ti? Quais são os desafios que tu enfrentas?
Eu confesso, eu nunca trabalhei em Portugal, curiosamente, portanto não sei como é que seria em Portugal.
Ah.
Aqui acho que a diferença na Bélgica e outros mercados na Europa é que muitas vezes não há um mercado único. Por exemplo, a Bélgica não é um só mercado, porque há as zonas linguísticas, portanto a pessoa também se não falar a língua e falar fluentemente a nível de trabalho, portanto não, aquele desenrascar não chega a nível profissional, logo e complica. Curiosamente, exatamente por ter sido portuguesa, há certas coisas que muitas vezes consigo, porque muitas vezes preferem que seja uma pessoa que não tenha, não seja de um dos lados linguísticos, digamos assim, que acho curioso. E também tenho algumas missões de trabalho, por exemplo, na Suíça, porque há uma grande comunidade portuguesa, lusófona, e curiosamente tenho tido trabalho em português, por exemplo, na Suíça, que é a nível dos bancos, que lá existe, que acho também curioso de como
É
portuguesa.
interessante.
É trabalhar lá, que por acaso não era nada que estava à espera, e agora também ter mais tarde no Luxemburgo, porque de novo, como há uma grande comunidade lusófona, há certos setores que precisam para a formação, portanto também achei isso curioso. Eu não achei que, nunca senti ter um desafio por ser portuguesa, portanto nunca vou criar. Eu acho que aqui há um desafio porque não há um mercado único. A Bélgica também é um país onde os impostos são extremamente elevados, portanto trabalhar em conta própria, como eu digo, eu acho que às vezes pago mais impostos do que recebo dinheiro. Há um grande desafio, acho que é por isso que muitas vezes a nível de empreendedorismo temos de trabalhar com empresas. Eu trabalho muito com empresas, gosto, mas também porque financeiramente é mais interessante. A nível com pessoas com particulares, o problema é que financeiramente negócio, por exemplo, é difícil. Acho que um dos maiores desafios que se tem como empreendedor é o nível linguístico, é também entrar no mercado, que nem sempre é tão fácil, já há muitas coisas muito estabelecidas, portanto a pessoa também tem que saber como entrar neste mercado. Mas eu, como portuguesa, nunca senti nenhuma dificuldade, mas também sou fluente em algumas das línguas que precisamos aqui, portanto, talvez isso poderia ter sido um desafio para alguns.
Como sabes, tu ajudaste-me imenso a montar o meu projeto aqui em Lisboa, e a percepção muitas das vezes que as pessoas têm é que é muito, muito difícil montar-se ou estabelecer-se um negócio no estrangeiro. Porque, por exemplo, em Angola é um bicho de sete cabeças, um bicho mesmo de sete cabeças. Para qualquer coisa precisa-se de um alvará, de uma licença disso, de uma inspeção e tudo mais. E aqui não, a gente quer montar uma loja de telemóveis, não é? Pega e aluga o espaço, arrenda o espaço e está feito. Não há, salvo o setor da alimentação, saúde e educação, onde a exigência é maior, não é? Os requisitos para se montar esse tipo de negócios é muito mais complexo. De resto, não é assim tão difícil. Mas eu já me parei em situações em que as pessoas iam para a loja e tratavam-me como se eu fosse a funcionária. E eu também não fazia questão de dizer nada. E eu achava super engraçado, porque o facto, claro, de ser negra condicionava aquilo. As pessoas pensavam assim, deve ser empregada. Deve ser empregada da loja, claramente. Ou às vezes, olha, e havia pessoas que queriam um desconto ou alguma coisa, olha, você pode ligar para a sua patroa? Uhum. Não, ela não se encontra cá, está de viagem. Exato. Mas ali, aquela... às vezes, mas de um modo geral, não, também não senti. Não. Há um grande desafio para todos nós, estrangeiros ou não, não, pelo menos aqui em Portugal, não em estabelecer um negócio, mas sim, se ingrar. Conseguir que este negócio dure mais de 3 anos ou conseguir ter rendimentos dele, este negócio é muito, muito difícil.
Aliás, o começar a abrir a porta, acho que é fácil, porque hoje em dia, acho que em muitos países na Europa até há muito apoio para se começar. Aqui na Bélgica, por exemplo, há muitos centros de apoio a nível do governo, aliás, até há o que se pode chamar como bolsas para apoiar certos setores, especialmente empreendedorismo. Até aí é fácil, como eu digo, as pessoas até podem entusiasmar-se, mas o problema nem sequer são 6 meses, que eu digo sempre às pessoas. É os 3 e os 5 anos, que aqui até avisam que é difícil ter estabilidade financeira e principalmente garantir, aliás, eles muitas vezes dizem que a pessoa tem que esperar 3 a 5 anos para ter-se uma estabilidade financeira. Eu própria também vi isso, não foi logo, portanto é por isso que eu digo, não vou contar aqui nenhuma história porque demora tempo, mas acho que a pessoa, por exemplo, para mim, o segredo, se podemos chamar, para mim foi, porque como eu estou numa área de formação e de coaching, foi estabelecer parcerias. Portanto, com centros de formação, também trabalho com certas áreas de governo, para exatamente ter essa estabilidade e essas formações. E acho que às vezes, como empreendedora, a pessoa também tem que ver onde é que eu posso ter parcerias para manter, para ter essa estabilidade. Porque abrir a porta é fácil. Agora, manter a porta aberta e bem é o desafio.
Este aqui é o grande desafio. E aqui em Portugal, então, é ainda mais difícil para os pequenos negócios, para nos mantermos abertos. Principalmente nos grandes centros, o que é que eu tenho reparado com esta crise? Há muitos apoios, por exemplo, para zonas mais periféricas, mas para Grande Lisboa e o Porto, não. Porque eu acho que há parte do princípio de que as pessoas que empreendem nos grandes centros, que têm estabelecimentos nos grandes centros, empresas nos grandes centros, não têm tanta necessidade como as pessoas de zonas periféricas, o que é mentira, de facto, não é? O que não é verdade.
Bom, aquelas escolhas sem muitas vezes terem noção da realidade. Às vezes é o que eu acho também, não é?
É. Eu acho que não... O dinheiro é dinheiro e custa a todos, seja lá, e pagamos impostos igualmente, seja aqui ou no Barreiro ou Leiria ou seja lá onde for, os impostos são iguais e o nível de investimento é igual, de esforço, de trabalho, eu mesmo, mas realmente há este preconceito.
Exato.
De que é muito mais fácil para nós investirmos para nós que investimos nos grandes centros,
uhum,
autossustentarmos os nossos negócios por mais tempo, ou, especialmente nesta pandemia. Diz-me uma coisa, eu acho tão, tão interessante. Eu fiquei apaixonada por ti, porque nós trabalhámos juntas, não é? E eu achei incrível a forma como tu entraste assim na minha cabeça, na minha mente. Tu foste capaz de me colocar questões que eu própria nunca as tinha posto a mim mesma. Eu queria abrir um negócio, eu tinha aquilo muito presente. Eu sabia o que eu queria, mas eu era incapaz de colocar para fora aquilo que eu queria.
Uhum.
Ou seja, colocar no papel exatamente, uhum, o que é que eu queria vender.
Uhum.
E eu queria saber como é que tu fazes isso.
Qual
é a metodologia de trabalho que conseguiste chegar até aquele o meu eu?
Quer dizer, eu digo sempre às pessoas que a comunicação não é uma ciência exata. Portanto, não existem várias metodologias. Eu acho que a diferença é que quando a pessoa já tem muitos anos de experiência, já tem muitos anos, eu sei as metodologias já na minha cabeça, mas confesso que já é a experiência. Eu já sei onde é que é de ir, onde é que é de puxar, qual é aquelas perguntas para fazer. E acho que a metodologia depois já está de tal maneira dentro de mim que torna assim mais diferente e fácil, se posso dizer. Mas normalmente, o que eu digo sempre às pessoas é que para a comunicação há várias coisas, mas a pessoa muitas vezes nem sempre pensa qual é o seu objetivo final. E temos que caminhar, é um bocadinho fazer ao contrário. Pensar qual é o objetivo final e trabalhar até esse objetivo. O resto, confesso, nem sempre sei, porque é a experiência e vou indo com o que tenho que ir.
Empreender, todo mundo aqui, eu acho que já está ciente que não se trata só de abrir empresa, né? Vai além disso. E para você, quais foram os objetivos de não ter um emprego formal e partir para a aventura do empreendedorismo?
Uhum.
É objetivo de vida, mas também mas trazendo mais para o profissional, né? Porque a gente pode empreender e bom, a maioria é para ganhar dinheiro, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Para ganhar a vida.
Comer, como temos que comer.
É fazer o que se gosta e ter retorno financeiro, né? Ter lucro, vamos ser claros. Mas também tem aquela história toda, né? De criar valor, de causar um impacto positivo. Então, quais foram as suas motivações?
Uhum.
O que te levou a querer ter o teu próprio negócio do que ter um patrão?
Eu adoro ser a própria patroa. Para mim, é um bocadinho os dois da minha vida, que é a liberdade e criatividade. Eu queria ter liberdade no meu trabalho, liberdade nos projetos, liberdade nos clientes, liberdade em tudo. E também criatividade. Eu gosto muito de escolher os projetos que eu quero trabalhar, as empresas com quem eu quero trabalhar. Eu adoro poder ser eu que estou a mandar no meu calendário, na minha agenda, e não o contrário. Não é a minha agenda que diz que amanhã vou levantar às 8. Na verdade, amanhã nem sequer tenho amanhã, que é bom. Um bocadinho. Eu queria muito essa liberdade, mas sabia que também havia o desafio exatamente do lucro, como dizes. A pessoa não quer só viver, a pessoa depois também quer ter estudar, quer fazer lucro. Daí, também já estava a dizer a Gisela, eu pensei, comecei logo a ver, e demorou o seu tempo, mas chegou que era ter parceiros. Trabalhar com parceiros para exatamente ir tendo sempre negócio. E ainda ter um bocadinho de tempo para criar outras coisas que me dê vontade, para poder fazer outras coisas. Para mim, eu digo sempre às pessoas, para ser empreendedor, acho que é também porque a pessoa quer muito ter uma liberdade de vida, liberdade de escolha e criatividade, poder criar o que nós queremos. Eu acho que muitas vezes empreendedores pensam que é um bocadinho isso, queremos ser livres, não queremos ninguém aqui a dizer o que fazer, quando fazer, com quem trabalhar, coisas com quem não queremos trabalhar, para mim liberdade, criatividade é tudo, faz parte de quem eu sou. Pois também há um outro aspecto que é o serviço, no sentido em que ter tempo para fazer coisas que são perto do meu coração. Também quando trabalhamos no mundo corporativo, nem sempre é bom. Portanto, para mim, foi feito. Empreendedorismo foi feito para mim.
Aconteceu naturalmente.
Exatamente, sim.
que ela diz: na condição de estrangeira em terras alheias e ter sucesso, como lidar com isso? E eu vou complementar, ou seja, ter sucesso e ser mulher.
Ah, sim.
Como lidar com isso?
Eu também acho que no setor, na formação, há um bom equilíbrio entre mulheres e homens, não há nenhum mais que outro. Mas eu vou dar um exemplo, porque aconteceu na semana passada, e eu até fui a primeira a dizer, eu acho que eu não devia ser pessoa para estar aqui, que é com a Forra, que é uma mesmo aqui na Bélgica de formação, que eu fui uma das pessoas que dá formação, que me teve uma promoção de formação que vou ter no verão, e eu senti-me super, porque achava que como sou estrangeira, não devia ser eu estar a fazer esta promoção, devia ser a grande maioria, claro que são belgas, e eu achei que logo aquele síndrome quase de estrangeira, não é? De estar aqui e ter direito, mas é a minha língua nativa, eu fizeste em francês, uma outra pessoa. E eles querem exatamente por não ser a belga, também para ter aquela de. É o contrário, muitas vezes também se quer aquela capacidade de não ser, de ser curioso, de ser uma vantagem. Portanto, o mundo também está a mudar muito.
Ótimo, mas de vez em quando temos, acho que todas temos isso, que é o síndrome do impostor, não é?
É.
Foi isso que aconteceu e é preciso lutar contra isso e perceber que temos direito a ter oportunidades como qualquer outra pessoa, especialmente na globalização, não é? O mundo está cada vez mais global. Somos cada vez mais cidadãos do mundo, não é? E não do Portugal, ou de Angola, ou do Brasil.
Acho que para mim foi ir eternamente estrangeira de sermos tratados da mesma maneira. E achei isso muito diferente.
Sim.
E muito
fantástico,
bom.
Fantástico. Vivi, e tu, como é que foi a tua experiência? Conta-nos um bocadinho também como é que foi a tua experiência como empreendedora.
Então, eu sempre... Quer dizer, isso surgiu quando eu já tinha 40 anos, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça ter meu próprio negócio, trabalhar por conta própria. No Brasil, como eu disse, comecei a trabalhar com a Celinha, com a Zaidan, a galera que tá aí. Eu comecei com 17 anos e eu só tive esse único emprego. Tanto é que depois de separado e coisa e tal, que eu quis me voltar pro mercado de trabalho, eu tinha imensa dificuldade em fazer entrevista de trabalho, porque eu nunca fiz entrevista de trabalho na vida, até então. Então, eu comecei com 17 anos e só trabalhei nessa empresa no Brasil. Fiquei lá dos 17 até os 30 anos, que foi quando eu vim para a Bélgica. E, bom, vim para cá para casar, construir família. E aquilo, para mim, como eu comecei a trabalhar nova, era tipo umas férias, não estava preocupada em retomar carreira. Isso veio depois, quando os 40 estava chegando. E aí, com a história da separação e coisa e tal, eu me vi numa situação que eu falei, eu sozinha, sem família aqui, como que eu vou ter um emprego, cara, de 8 às 5, né? E aí eu falei, cara, mas vai aparecer alguma coisa. E eu falei, por que não trabalhar por conta própria, trabalho de casa? E foi mais ou menos assim, sem muita ciência, nem foi mesmo bem instintivo. E, bom, eu sempre gostei de estar com mulheres, eu sempre organizei reuniões, mesmo que era em casa com amigas, a gente sabe. A gente, no período que eu vivi em Luanda, a gente passava muito tempo juntas. A gente tinha o nosso.
Era uma época de madames.
E a gente fazia muita coisa junto. Eu falei assim, poxa, eu gosto de estar com mulheres, eu gosto. Então, por que não fazer disso o meu negócio? E todo mundo sempre me disse que eu era muito boa em juntar pessoas. Entendeu? Que eu era super sociável, uma pessoa que as pessoas gostavam de estar juntas. Então, comecei com isso, naquela coisa de eventos, mas mais com um propósito. Porque o que me incomodava também, de muitas vezes que a gente se reunia em Luanda, nesse esquema, vamos dizer assim, dondoca, era que às vezes a gente estava ali, mas era só passar tempo sem agregar valor nenhum. Entendeu?
Mas tu, de certa forma, podes achar que não era trabalho, mas tu, quando estavas naquela organização sem fins lucrativos, no Vivre en Angola, da escola francesa, onde estavam os miúdos, E organizavas aqueles eventos. Aquilo, apesar de não ser remunerado, era um trabalho.
Não,
era um trabalho e que fazias com excelência.
Mas foi aí que que caiu a ficha. E eu falei, por que que eu não... Isso não vai ser o meu negócio e vai ser daí que eu vou tirar o dinheiro, entendeu? Vou fazer isso a sério, levando a sério como um negócio mesmo. E não só... Bom, eu tive ali como voluntária e com muito prazer, adorei, foi uma experiência incrível. Então, trouxe isso para cá e foi assim. E funcionou o tempo que funcionou. Eu continuo pensando que essa ideia... Ela tem muito potencial. Eu acho que a Cláudia está de acordo comigo nisso. A gente já conversou inúmeras vezes. Só que existe muita falta de compromisso das pessoas. E depois acho que é porque somos um grupo de mulheres. E aquilo vai ser só fofocada. Então, é complicado. E eu sou... Né? Faço... A lusofonia, para mim, é de uma riqueza enorme. Mas é complicado juntar essa lusofonia e tocar um negócio para frente. E assim, mas potencial tem. Mas é encontrar as pessoas certas para isso. E depois eu mudei de ideia, porque eu precisava mesmo ter uma coisa mais fixa, mais certinha. E estou super feliz onde eu estou hoje. Penso que também bom, no meu trajeto, no final, termino tendo sucesso, né? Tô bem profissionalmente hoje. E assim, em paralelo, eu não paro de fazer coisa porque eu adoro. A ideia do podcast surgiu e eu tenho uma lista de projetos. Falta agora é tempo.
E é só para frisar que é importante, eu digo sempre isso, é importante a termos a mente aberta, assim como a Vivian, e se for necessário mudar de projeto, não há nada de errado, não temos que sentir vergonha, nem fracassados, a vida é mesmo assim, umas vezes corre bem, outras corre menos bem, e é incrível que a Vivian neste momento tem um trabalho que mostra, numa organização portuguesa, e a Vivian é brasileira. E se nós fôssemos naquele preconceito, porque é mesmo um preconceito de que o facto da Vivian ser brasileira nunca iria conseguir um trabalho numa organização internacional, numa representação portuguesa, não é? Ela nem sequer teria tentado. E ela tentou e conseguiu, e está aí, está com um sucesso fantástico, está a correr bem, gosta. E é verdade, gosta. E é preciso ter esta abertura para saber mudar e para saber andar para frente e acompanharmos os tempos e acompanhar a onda. Eu, por exemplo, tinha uma loja física muito bem localizada, lindíssima, e hoje, por causa da pandemia, fechei a loja física e tenho um negócio online. E está tudo bem, está tudo certo. O importante é pensarmos em ter a nossa mente aberta para as mudanças e adaptarmos às coisas, saber adaptar. E sempre para frente. Amanhã, se eu não tiver a loja, abre uma manicura. Como disse a Vivian, temos milhares de projetos. Eu tenho um computador cheio de projetos, cheios. É preciso ter uma mente aberta e ir com a onda e saber o que é que dá e tentar coisas novas. Não estagnar, não desanimar. E tentar fórmulas diferentes, não é? De andar para frente. Agora, esta história de que ser estrangeiro, estar num país estrangeiro, não é possível investir ou se ingrar, é completamente errada. Eu tenho milhares de pessoas, principalmente angolanas, perguntam, mas como é que conseguiste abrir uma loja em Luanda? Não, a minha loja em Portugal. Eu trabalho em Portugal. Já tive duas lojas em Angola, já fiz importação e exportação em Angola, já fiz muita coisa. Quando não deu certo, fechei, vim-me embora outra vez. E tentei abrir uma creche aqui durante 2 anos. É muito difícil o processo. Não deu certo. Desisti da ideia, ou melhor, coloquei numa gaveta. E decidi trabalhar com um negócio que eu conheço, que é a venda de moda. Abri a loja. Veio a pandemia. Tinha uma renda para pagar altíssima, porque estava numa localização muito boa, no centro de Lisboa. Mudei para o online. E está tudo bem. Tudo muito bem. e quer acrescentar outras coisas, quer fazer outras coisas. Não é difícil abrir um negócio, montar um negócio aqui. O mais difícil é aquilo que eu e a Cláudia já dissemos, é conseguir manter o negócio. E se amanhã não conseguires manter o negócio, tens que ir trabalhar por conta de outra, também tudo bem. Também tudo bem. Mas o importante é não colocarmos logo barreiras à frente, não é?
Eu estou nessa, porque eu fiquei tão, vamos dizer assim, decepcionada, desiludida daquilo, que aquilo tinha potencial e tinha tudo para dar certo. Depois também me juntei com uma parceira que me deu uma rasteira. Ou seja, foi uma sequência de coisas que eu fiquei desgostosa com aquilo. Mas até hoje, tem meninas que entram em contato comigo. Ai, Vivian, poxa, mas aquilo é tão bom e não sei o quê, você não vai fazer mais nada. E outras que dizem, ai, tô querendo fazer uma coisa parecida, você me dá umas dicas, não sei o quê. Só que agora vou começar a cobrar consultoria. Já falei, ó. E outra coisa que eu queria falar, que tem a ver com o que a Gia acabou de falar, e até trazendo como exemplo esse podcast que a gente tem realizado, eu e a Gi, gente, experiência zero em podcast. A gente não sabia nada. A gente veio com a cara e com a coragem. Claro, nos dedicamos, pesquisamos, nos informamos. A Gi se investiu muito mais do que eu, porque eu agora com esse trabalho, né, a Gi,
tem menos tempo.
Como tem o negócio dela, consegue uma agenda mais flexível e depois fica até as 4 da manhã. Mas eu, tipo, eu tenho um trabalho que eu tenho hora para entrar, hora para sair, hora para comer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E outra coisa que é bem relevante que a Gi falou é isso. Nós nos boicotamos. Ah, porque eu sou brasileira e trabalhar em tal lugar não vão me aceitar, eu não vou então nem perder meu tempo, não vou nem tentar e não sei o quê. Tentem. Se vier ou não, gente, ou não, já não tem mesmo emprego. Então é assim. Então a gente fez esse podcast assim, é por isso que ele tem esse nome, Perfeitamente Imperfeitas. Nunca, nunca, nunca um projeto ele vai estar redondo, perfeito, do início ao fim. Então comecem e as coisas vão se ajustando e adaptando à medida que você vai realizando. O podcast a gente já evoluiu imenso, né? Se pegar o nosso primeiro episódio e o último que nós postamos, percebe a diferença, tanto na edição, tanto na maneira como a gente fala, depois já trouxemos convidadas. Então, assim, as coisas elas vão evoluindo, mas a gente já quer uma coisa linda e maravilhosa no primeiro dia.
Uhum.
E outra coisa, só para fechar, é com relação que a gente também se boicota, dizendo, ai, mas para isso tem que ter o diploma tal. Ah, para isso tem que falar a língua tal. Vai, porque homem mete a cara, ele não tem nada do que pedem ali, ele vai lá, postura e consegue a porcaria do trabalho. E nós ficamos querendo, assim, exigir de nós mesmas ter 100% do que pede ali naquela oferta de trabalho. E as coisas se aprendem, as empresas são diferentes, por mais experiência. Eu tenho experiência no que eu faço, mas eu estou numa organização que o funcionamento é totalmente diferente. Então, muita coisa eu tenho que adaptar. Não que eu não sei fazer, mas ali se faz de uma maneira diferente. Não existe só uma forma de se fazer as coisas. Então, e tipo assim, um diploma, se eu for pelo que eu estudei, gente, eu estava em casa desempregada, não tinha nenhum auxílio de desemprego. Então, tipo assim, não se agarre num pedaço de papel que um diploma, se eu tiver o diploma tal, aí eu vou conseguir. Estudar, sim. Se formar, se capacitar, sim. Porque eu, os últimos 2 anos, foi isso. Fiz formação, fiz cursinho daqui, fiz cursinho dali. Mas não deixei, tipo assim, só quando eu tiver que eu vou. Tanto é que eu consegui o trabalho e eu ainda estava numa formação que eu fiz um master. Então é isso. Falei pra caramba.
O medo, a ansiedade vai estar sempre lá. A pessoa tem que se deixar estar aberta à possibilidade.
Okay.
Acho que é muito importante.
É think out of the box, não é?
Exatamente.
Disseste uma coisa importante, Cláudia. É preciso... A base é a pesquisa e pôr no papel. Epá, eu tenho uma ideia. Olha, eu quero fazer isso. Não é só eu quero fazer determinado negócio. Pega no computador ou pega na caneta e no caderninho. Anota. Anota. Às vezes na rua temos montes de insights, não é? Na rua temos montes de insights. Eu antes de montar a creche ou mesmo antes de montar a loja. Eu, por exemplo, na creche foi super engraçado que eu entrava em creche, eu dizia que tinha um bebê, eu dizia que para eu ver o atendimento, para ver o atendimento, como é que era dentro e encontrar ali o que eu não queria ter na minha creche e o que eu queria ter. Fiz isso muitas manhãs, quase todos os dias. Fui assim mesmo, de cara lavada, chegava e dizia: olha, eu tenho uma menina bebezinha de um ano e queria ver a vossa creche e tudo mais para saber como é que funciona. Preços, eu tinha os preços, tinha uniformes, tinha tudo. Mas é ir para o lugar e sentir o feeling, para conseguir perceber a vibe do negócio e conseguir ter uma noção mais clara daquilo que nós queremos e daquilo que não queremos. A loja foi a mesma coisa. Eu passei naquela rua milhares de vezes para ver o movimento, para ver o que é que tinha à volta. Entrei em muitas lojas para ver o atendimento, que eu sou muito chata com atendimento. Muito, muito chata. Eu acho que o atendimento tem que ser sempre de excelência, senão eu não gasto dinheiro. Eu só num sítio, não me atendam bem. Há pessoas que dizem: ai, paguei mesmo e comprei uma coisa muito cara para mostrar que atendeu mal, mas eu tenho dinheiro. Eu sou ao contrário. Se me atender mal, não gasto meu dinheiro. Tão simples quanto isso. Portanto, entrei em muitas lojas para ver a roupa, para ver o estilo, para ver o atendimento. É preciso ir atrás, não é só ficar sentada em casa, não é só ter as ideias e comentar com um amigo: olha, eu tenho a ideia X. Se a gente não colocar no papel e depois não correr atrás, nada vai ser feito. E há um ditado que diz: a ideia não é de quem tem, é de quem executa. Portanto, isso diz é que o meu amigo roubou-me aquela ideia, ou a minha amiga: ai, comentei com a fulana tal um projeto que eu tinha e ela fez. Ela fez porque ela pegou e foi a luta.
É.
Não é?
A diferença entre da ideia à ação.
Exatamente, é a grande diferença.
Depois tem que ter a ação. Porque ideias temos todos na vida, mas a preparação e depois a ação é tudo.
É tudo.
Sempre com medo, faz parte da vida. Portanto, e sempre com ele.
E agora vamos para os nossos quadros. E o primeiro quadro é Esquadrão Antipatifaria.
Eu adoro quando ela faz isso. Cada vez eu me mijo de rir.
Adoro. Eu acho que eu espero o final mesmo só para dizer isso. Vivian, para quem vai o teu Esquadrão Antipatifaria?
Olha, eu não tenho esquadrão.
Sim. Não foste ao supermercado, de certeza.
Não, ainda não fui.
Claro. Cláudia, teu esquadrão.
Eu tinha pensado, porque eu confesso que eu nem sempre... Há muita coisa que eu deixo partir, digamos assim. Mas eu tive muito recentemente... E eu acho que a nível profissional eu não gosto que as pessoas vão umas contra as outras. Mas eu tive uma coisa também da formação e que, pelo visto, era muito normal ir a um dos no qual eu dou formação e literalmente tentar tirar o meu trabalho. Que eu confesso que fiquei até perplexa. Às vezes são aqueles momentos que a pessoa pensa: não, isto não está. Eu sei que com a pandemia há muita pessoa que tem certos desafios em ter. Não. Mas acho que há maneiras e maneiras de fazer. E para mim, se calhar, também é um tema de valor. E acho que não são maneiras na vida. Sempre achei que o tentar ou denegrir uma outra pessoa, ou tentar tirar o trabalho de outra pessoa. Aliás, eu acredito que o karma, não é? O karma, assim, é uma coisa karmática que depois há de dar às pessoas, mas confesso que com aquela... É, não é? Com aquela vontade de algo que o karma venha a fazer, não é?
Verdadeira patifaria, esquadrão.
É mesmo.
Esquadrão para quem tenta derrubar o trabalho dos outros, não é?
Completamente.
É péssimo. Bem, o nosso tema como é empreender, desafios de empreender no estrangeiro. Eu conheci uma rapariga, tenho uma amiga nova, brasileira. Eu tenho muitas amigas brasileiras. Eu tenho uma amiga nova, contou-me uma história, assim, muito, muito má. Ela é formada em marketing há mais de 12 anos, já fez novela no Brasil. E foi uma entrevista de emprego em inglês, porque era um dos requisitos que eles pediam, era que ela falasse em inglês, cá em Portugal. Em Lisboa. E começou com o diretor de marketing por ter uma conversa em inglês. Até que, de repente, o homenzinho disse ia perguntar se ela falava português, porque no currículo, no CV, tinha lá a nacionalidade portuguesa, que ela tem nacionalidade portuguesa por causa dos avós. E quando ela respondeu, sim, falo português, mas falou em brasileiro, entre aspas, como se diz em Portugal, não é?
Brasileiro, gente.
O homem simplesmente disse-lhe, a pedir-lhe pela, que ela se retirasse gentilmente. Não fez entrevista, não fez nada.
É sério?
É sério. Ela diz que ficou assim, chocada.
Patista.
Chocada.
Cara, nos dias de hoje, isso ainda acontece.
Era isso que eu estava a pensar também, nos dias de hoje. Porque a coisa que pensamos, mas acho que o mundo mostra-nos sempre que não, não é?
É, que ainda há alguns idiotas. Então, um esquadrão anti-patifaria para todos preconceituosos, racistas e tudo mais. Xenófobos. Achei isso horrível.
Exatamente.
E o trauma cria naquela pessoa, não é? E ela tem uma experiência fantástica. E simplesmente levou aquele pé na bunda. Enfim. Então vamos para o nosso segundo quadro, que falta um minuto para terminar o nosso podcast, que é o De Cair o Cu da Bunda. Vivian, qual é o teu De Cair o Cu da Bunda?
Da bunda, gente, é o meu próprio cu da minha própria bunda. Porque essa semana eu resolvi voltar a fazer exercício físico, olha, e voltei a correr. E eu, assim, não estava dando nada por mim. Achei que eu não fosse conseguir correr, porque eu já estou há muito tempo sem fazer nada. E eu corri, corri 3 dias, corri 15 quilômetros essa semana. Então, eu estou muito orgulhada de mim. Mas, assim, quase morrendo, o cu mesmo caindo da bunda, literalmente. Porque eu estou pensando...
Boa!
Ô, Vivian!
Preciso fazer o mesmo, também preciso fazer o mesmo. E tu, Cláudia?
Para mim, esta semana tive confirmado, é um projeto muito grande para o verão. E, para quem não sabe, o verão, para quem trabalha em formação e coaching, é horrível, não é? Não há muito trabalho.
Okay.
E um projeto grande, de repente, para o... Oh, aleluia! E o negócio vem através do Instagram.
Cláudia, estavas a dizer que tens um... conseguiste um ótimo trabalho para o verão, não é? Um
projeto grande para o verão. O mais curioso foi através do Instagram, que eu sei que muitas vezes as pessoas também têm aquela dúvida. O Instagram nem sempre leva a negócio. Eu digo sempre às pessoas que leva a negócio se a pessoa quiser. E acho bom porque, pronto, é com uma grande empresa e é para o verão, e como verão, e lá está também, é, acho que é algo muito positivo para o turismo, de tudo, muitas vezes, dependendo dos setores, também é bom a pessoa poder ultrapassar. Portanto, para mim, foi assim as notícias.
Não da semana. Fantástico.
Caiu o cu da bunda mesmo.
É, fantástico.
Olha, caiu o cu da bunda, positivíssimo.
Então, olha, hoje foi tudo muito positivo. Cláudia, porque os nossos de cair o cu da bunda normalmente são coisas bem mais. São coisas bem mais. Não. Incrível. Bem, o meu hoje é engraçado. Epá, eu estou viciada no BBB 21.
Ai, Jesus.
Big Brother Brasil. É um vício tremendo. Okay. Ao ponto de eu ligar a duas amigas, porque eu tenho duas amigas que também são viciadas. E nós, para descobrirmos que éramos viciadas no tal BBB, perguntamos umas às outras com vergonha, porque todo mundo tem vergonha de assumir que gosta de BBB, não é? Então foi aquela... Amiga, vou-te contar uma coisa. Pá, eu estou a assistir o BBB. Estou viciada no BBB. E eu... Oh, amiga, eu também, ai... Que alívio, pelo menos alguém para falar sobre BBB. Então, qual é a nossa vida? É conversar sobre o BBB, discutir os assuntos e até fazer as contas do paredão. Nós fazemos continhas. Bem, se aquele votar naquele, estamos assim, expertos em BBB. Eu até comecei a ouvir música sertaneja e tudo. Estou assim num nível... E agora, vai acabar, já não sei o que fazer. Pronto, estou assim um bocadinho tristinha.
Eu ouvi dizer que vai continuar, vou fazer outro para agora?
Não, vai haver outro para o ano, porque é uma vez por ano.
Fala que ia haver um BBB2.
Agora... Ah, não sei, porque com a pandemia e o Brasil está praticamente em lockdown, as pessoas, esse BBB 21 teve assim uma aderência muito, muito grande. Ah. E não sei, mas agora não há BBB2, vai ver o No Limite.
Ah, ok.
É o No Limite.
A comer olhos de cabra. Ui!
É exatamente isso. Então, meu de cair o cu da bunda é mesmo para mim. viciada no BBB, quem diria?
Meu Deus.
E agora vamos para as nossas dicas. Cláudia, então vamos começar por ti. As tuas dicas.
Mas eu também ainda não assisti, então...
Pois, isso é importante cada um assistir e tirar as suas conclusões, não é?
E eu acompanho muito a Gabrielle Bernstein, que também tem no Instagram agora o Dear Gabby Quotes, okay. Que tem boas afirmações para se ter, e eu gosto dos livros todos dela, porque acho que me dão perspectivas muito boas para a vida, para pensar também no que é que eu quero na minha vida. E para mim, eu gosto de ter coisas também no Instagram, porque todos os dias posso ler algo rápido e ter logo aquele boost, aquele impacto para ter algo assim positivo.
Fantástico. Olha, e estava a dizer agora, as minhas dicas são duas séries. Uma é da Amazon. Já tem Amazon Prime, Vivian? Já tenho.
Ah, ok.
Já. Que é uma série de ficção científica na qual é fantástica, porque o planeta Terra é habitado e Marte e outros planetas também já são habitáveis.
Eu estou a ver mesmo.
É fantástico. E quem manda no mundo são as Nações Unidas, que têm um secretário-geral. Ou seja, ultimamente tem-se falado muito sobre a nova ordem mundial. E a nova ordem mundial, no fundo, reflete muito isso. Uhum. Que, num futuro, nós vamos ter, por exemplo, Marte tem um comissário, tem um comissário, alguém que manda, Júpiter tem outro, e na série tem muitos outros planetas. E algum deles produzem riquezas muito boas hoje em dia. Essas riquezas, na parte delas, muitas delas são em África, né? Que é o petróleo, o diamante e tudo mais. Num futuro serão a água e outros minerais que serão muito importantes. E então, determinadas colónias vão ser desprivilegiadas e escravizadas em prol da Terra e Marte, que são as principais colónias. E as Nações Unidas é que mandam no mundo. É fantástica. Ou seja, dá muito pensar, porque sim, talvez um dia cheguemos lá. Eu sou muito de teorias de conspiração. Portanto, exato, acho que é bem possível que um dia a gente chegue lá. Eu adorei. São 5 temporadas, assisti assim tudo seguido. E a segunda série é Seaspiracy, que é pesca insustentável. Não sei se você já viste. Já viste, Cláudia?
Não, eu não vi.
Realmente, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Okay. Para mim, o ser saudável e contribuir para o ambiente era comer peixe, não é?
Uhum.
Mas o que é que este comer peixe causa? E como é que é feita essa pesca? Não sou contra a pesca, atenção, nem ele. Mas a pesca tem que ser controlada e há determinados métodos de pesca que têm que ser erradicados. Facto. Têm que ser erradicados. Porque senão quem vai ser erradicado somos nós. Uhum. A verdade é que é essa.
Eu já vi que este fim de semana comentário e expansion. Já tem assim um trabalhinho em casa.
Tens. Bom, já terminamos. Cláudia, deixa os teus arrobas. Quem quiser trabalhar com a Cláudia, Cláudia é fantástica. Cláudia dá-nos uma capacidade de comunicação que é ótima. Cláudia, tenho que falar contigo. Eu sei que tu preferes trabalhar com empresas, mas tens sempre tempo para mim. Eu preciso falar. Preciso de ti. Preciso de trabalhar no meu desenvolvimento pessoal. Ok? E é contigo, certamente. Queremos fazer outras coisas. Eu e a Vivian também queremos fazer mais coisas.
Exato. A gente vai precisar de você.
Vamos precisar, sim. Quem precisar trabalhar com a Cláudia, Cláudia vai deixar o arroba dela. Se vocês forem o Instagram dela, tem o site dela, está em inglês.
Pode ser. Manda mensagem.
Sim, mensagem, uma DM para ela que ela responde.
Ai, foi ótimo. Quero agradecer a Cláudia por ter topado vir aqui colocar a cara a tapa.
Claro, o prazer é meu.
Obrigada, Claudinha.
Beijinho.
Beijo.
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 Obrigada, meninas.
Obrigada, um beijinho. Beijo.